29, relator desembargador Antônio Catão, recorrente Instituto Nordeste Cidadania, recorrido José Eduardo de Aquino Oliveira. Tem inscrição de sustentação oral pelo recorrente, advogada Sara Souza Nacaso. É o 22 da ordem.
Bom dia, excelências.
Bom dia, doutora Sara.
Bom dia.
Doutor Catão, você antes quer
Mas
fazer
está de ótimo tamanho essa. Olha, essas sugestões. Qual é o número, doutor Marcelo?
O número do processo é o.
É o 22 da ordem.
É o 22. Vossa Excelência fala pelo recorrente ou recorrido, doutora Sara?
Eu falo pelo Instituto, o recorrido, o recorrente, aliás.
Ok. Doutor Catão. Vossa Excelência.
Eu vou adiantar aqui, excelências, a posição de voto, que, como todos sabem, é uma posição, que não é definitiva, porque eu estarei aberto a ouvir as partes e os meus pares. Conhecido apelo e negar provimento.
Doutora Sara Souza, com a palavra, por gentileza.
Eu vou sustentar, Excelência. Bom dia a todos. Falo aqui de Fortaleza, gostaria de mandar nossos votos aqui de felicidade de Fortaleza, principalmente à secretária, que tem organizado de forma tão diligente, e ao membro do Ministério Público. Eu falo em nome do Instituto Nordeste da Cidadania. No caso, eu comento o ponto principal aqui que o nosso recurso versa, é a respeito do nosso cerceamento de produção de prova no processo. Que eu não venho questionar a questão sobre a revelia, né? Porque isso é fato em conteste. Mas pelo fato de, no momento da audiência, não foi oportunizado a produção de prova testemunhal por parte do Instituto, por o juiz entender matéria incontroversa. Nesse ponto, aí eu suscito aqui a aplicação de forma indireta aqui ao Código de Processo Civil, que, a despeito do reclamado ser revel, há possibilidade de fazer prova, de produção de prova, levando em consideração que o magistrado deve se atentar à verdade real do direito e, inclusive, em uma oportunidade da audiência de instrução, estavam presentes a patrona, o preposto e as testemunhas em questão. Não haveria nenhum tipo de oblação ou de prolongamento do processo, haja vista a revelia, né? Nesse ponto aqui eu suscito também a súmula 221 do STF, né, a questão de produção de provas que deve ser analisada conjuntamente com o Código de Processo Civil e a possibilidade de aplicação de forma suplementar à CLT, né? A questão do processo versa sobre o adicional de periculosidade e que houve um flagrante prejuízo para o INEC, o cerceamento de produção de prova, haja vista que as testemunhas poderiam aclarar a rotina e o dia a dia das atividades do agente de microcrédito, né? Então, neste ponto, levando em consideração que Vossas Excelências estava aqui acompanhando os julgamentos que precederam ao meu processo, atendem realmente a verificação efetiva da legislação, do cumprimento do ordenamento jurídico. E o que eu suscito aqui é a possibilidade de fazer a produção de prova, no caso do Instituto Nordeste da Cidadania, né? Levando em consideração que, pela instrução normativa 39, que foi complementada pela 203 do TST, há sim a possibilidade de aplicação do Código de Processo Civil à Justiça do Trabalho. Nesse sentido, então, o Instituto Nordeste da Cidadania pugna pelo conhecimento do recurso ordinário, no sentido de que os autos retornem à vara de origem para a produção de prova e assim seja efetivamente estabelecido o devido processo legal e ampla defesa. Agradeço a palavra.
Eu compreendi muito bem a sustentação oral, muito bem posta pela doutora Sara. Devolvo aqui com certeza a nossa alegria dos votos de congratulações em relação à cidade tão bela de Vossa Excelência, Fortaleza, também conhecida por quase todos nós nordestinos, né? Somos irmãos nordestinos. E em tese de apreciação da matéria, Excelências, eu entendi que diante da pena, da própria circunstância da revelia, o juiz de primeira instância ele foi bem ao considerar, inclusive, a interpretação de que confere ao julgador essa liberdade para determinar as provas necessárias ao deslinde da causa. E que o juiz pode sim deferir diligências inúteis ou meramente protelatórias e apreciar livremente os elementos colhidos, principalmente, eu digo isso aqui no meu voto, principalmente em relação à matéria posta em debate, que é acerca do chamado adicional de periculosidade em relação a quem utiliza motocicleta. Eu faço no correr de todo o meu voto. Eu faço exatamente a minha proposição de voto baseada na legislação específica da matéria, né, no caso concreto, e concluí que o juiz de primeira instância realmente obrou bem, como dizem os mais doutos do que eu, no sentido de condenar a reclamada nesse apelo único que é de adicional periculosidade. Portanto, concebi que não era a hipótese de produção de prova testemunhal e que o juiz estava correto na sua posição pioneira de negar essa produção probatória. Ainda mais fortalecido com a temática processual da decretação da revelia e que atribui também ao réu esse ônus, né, quanto à veracidade fática em relação aos fatos. Naturalmente, mas estou aberto a ouvir os meus pares.
Barra do Penacho.
Eu, mesmo em face da alteração da legislação no que toca à possibilidade de produção de prova, isso não altera o fato de que a revelia, em cada caso, produzirá ou não efeitos. Então, os efeitos da revelia são, um dos mais importantes é tornar incontroversos os fatos a serem provados. Então, não há necessidade, se os fatos são controversos, não há a necessidade de produzir provas, a não ser que esses fatos, mesmo em face da revelia, desafiem outro tipo de prova, e aí sim o juiz poderá investigar, interrogar, etc. Mas como é o caso dos autos, daí porque eu estou acompanhando o seu relator.
Também acompanho, as razões já estão bem delineadas e o nome.
Muito obrigada, as excelências. Bom dia a todos.
Obrigado, doutora. Bom dia
Bom dia,
para a senhora.
doutora.
O próximo é o 13 da ordem. 13 da ordem é um recurso ordinário.